África Global.
Educação e discriminações sociais, raciais, étnicas, regionais e tribais em Angola é o tema que abordamos na nossa rubrica de hoje sobre África Global. Qualquer angolano que vá para estudar, viver num país europeu, Alemanha, França, Rússia, Inglaterra, Jugoslávia, etc., etc., em questão de 2 ou 3 meses de aprendizagem, chega a falar, e em muitos casos, inclusive perfeitamente, quase perfeitamente, essas línguas. Pelo contrário, os angolanos, deslocando-se de uma zona a outra, não se dão ao esforço de estudar as línguas nacionais, que poderiam aprender muito mais facilmente, tratando-se sobretudo de línguas bantu. O mais assustador, e diria eu, mesmo assustador, porque não sabemos até onde é que nos pode levar este fenômeno social e cultural, é que hoje encontramos, inclusive alunos universitários e mesmo professores universitários, ou inclusive políticos, que devem falar ao público com enormes deficiências no conhecimento e na fala da língua portuguesa, que escolhemos livremente como língua oficial de comunicação entre nós e no exterior. Mas a questão do conhecimento das línguas nacionais deveria colocar-se, inclusive, a nível da facilitação da eliminação de complexos étnicos, regionais, tribais, etc. Hoje vamos falar desta questão na entrevista à Rádio Vaticano do Reverendo Padre Dr. Daniel Kiala Malamba, que acaba de escrever e defender uma tese de doutoramento que fala destes problemas e questões. Mas desde já a palavra ao nosso entrevistado, como dizíamos, o padre doutor Daniel Kiala Malamba. Estamos já no tempo pós-colonial, estamos no período da independência. O padre doutor Malamba falou da sua experiência no tempo colonial e também através dos dados biográficos e bibliográficos que foi buscando. Nessa sua busca, nessa sua pesquisa, neste momento, disse que esteve no interior, lá no fundo, nas aldeias. Que percentagem de pessoas, de crianças, nesse caso, grupo escolhido, é que estudam e quantas estão à margem das escolas?
De facto, como o meu tema é mesmo ver o que acontece na sala de aula, do ponto de vista da educação, a convivência, como é que convivem professores, alunos, alunos, professores, professores encarregados de educação, escola toda com a comunidade. Então, mesmo assim, tive que ver um pouco a realidade para afirmar que nas zonas do UIGE, nos 9 municípios
em que fez a investigação,
encontrei muitos rapazes da faixa etária que deveriam estar nesse nível, que estão fora do ensino. Agora, não há dados estatísticos para não errar, né?
Sim.
Mas a olho nu vê-se, e quando se fala nas entrevistas também, aparece muito essa referência, sobretudo os encarregados de educação, dos SOBAS, a presença de muitas crianças que não estão a estudar, sobretudo por falta do material e também por falta de dinheiro. Apesar do ensino ser gratuito, ainda se cobra nas inscrições.
Falta dinheiro e falta material. Mas quanto às escolas onde podem estudar?
E também falta escolas e falta professores.
Infraestruturas, portanto.
Sim, e falta professores.
Sim.
Há muitas escolas que foram construídas, mas está além das capacidades de absorver todos os alunos que poderiam estudar e gostariam de estudar.
O padre Malamba fala aqui, no segundo capítulo, da democracia e educação à convivência. Esta convivência, a que nível é que a apresenta? Infelizmente, e vamos dizer infelizmente, não podemos negar aspectos tribais, regionais, étnicos em Angola, existiram no tempo colonial, e também envolveram até certo ponto a guerra civil que tivemos há pouco tempo. Será este o motivo da escolha deste título do segundo capítulo, A Democracia e a Educação à Convivência?
Sim, mas é uma coisa que eu afirmo, eu falo também da guerra lá, né? Falo do percurso do tempo da guerra. Mas na minha investigação, a nossa guerra, digo nossa porque não foi nossa mesmo, não foi uma guerra tribal, graças a Deus. graças a Deus, não foi uma guerra reivindicada do ponto de vista tribal, como acontece em outras paragens de África. A guerra, até certo ponto, parece ironia de destino, nos uniu realmente. O facto de encontrar na UNITO, no MPLA, na FNLA, gente oriunda de todas as culturas, defender a ideologia daquele movimento que depois se transformou em partido, isto foi realmente um reforço à unidade. Quando falo da convivência, ainda existem hoje os chamados aquacuiza.
O que quer dizer?
Parece mentira.
Sim.
É que pessoas do UIS que trabalham no AMBO, do AMBO que trabalham no BIE, do BIE que trabalham na Lunda Norte, às vezes quando não nasceu lá, trabalham bem, mas pronto, mas sempre aquela pequena rejeição.
Sim.
Então, a convivência na escola, nas escolas do UIS, também aparece. Aparece aspectos em que crianças, sobretudo mulatos ou brancos, não se integraram bem no princípio, mas depois foram se integrando pouco a pouco. Ou crianças que os pais foram transferidos do Lubango para o UIS, e chegando lá, eles sabiam falar nhaneca. Chega lá, os outros alunos falam kikongo.
Sim.
E pronto, fica um pouco de rejeição ou aceitação.
Sim.
Então, quer dizer, é um processo que os professores estão fazendo a ponto de integrarem as crianças. Só que, infelizmente, falta esse aspecto de distinção, de aceitar a pessoa como ela é. Agora, o fato de, na escola, não falarem nem umbundo, nem choco, nem kikongo, então anula-se as identidades.
Sim, sim.
Então, a convivência é mais fácil,
sim,
digamos assim, porque todos estão no mesmo nível linguístico. Mas, não obstante isso, ainda temos problemas de convivência professor a professor, aluno-professor. Muitos professores pensam que o aluno é um objeto, não o respeitam na sua integridade como pessoa humana, e sobretudo quando há esse problema de corrupção.
Sim.
Quer dizer, de corrupção ou de prática de sexo na escola, é usar o indivíduo que deve ser respeitado na sua integridade como pessoa humana.
Uhum.
Portanto, são aspectos também que eu coloco lá e vejo, mas não falo de convivência democrática como partidos políticos. Uhum. Eu falo do ambiente na sala de aula e na escola.
Falando da questão da integração das pessoas em Angola, creio que a questão das línguas nacionais deveriam ser ensinadas já desde as escolas primárias até ao período antes da entrada nas universidades. Este conhecimento, por exemplo, o olhar com uma certa desconfiança, falava dos
Bakwakwiza,
quer dizer, os provenientes de outros lugares,
sim,
ou de outras etnias, de outros grupos, etc., em relação àqueles que os acolhem. Mas a abertura, por exemplo, do conhecimento da língua, seria fácil, vou dar um exemplo. Alguém, por exemplo, vem do Lubango, fala nhaneka humbi ou umbundo, ou seja lá o que for, e vai ao Uije, e aí encontra o kikongo. Poderia imediatamente, em pouco tempo, tratando-se de línguas bantu, aprender facilmente, rapidamente, e integrar-se também no grupo. Haveria de se enriquecer, porque é um conhecimento a mais da língua, e também haveria de desaparecer esta desconfiança.
Eu falo muito,
ou não?
Eu falo nessa tese da pedagogia do exemplo.
Sim.
Porque se o exemplo não vem dos que fazem política,
sim,
dos que fazem as leis,
sim,
porque a maioria dos que governam não sabem falar as línguas. Nos comícios não falam nas línguas. Agora, isto aqui é difícil um professor que sabe que vou ficar lá um dia, dois dias, um mês, dois anos, esforçar-se. Mas encontrei, de fato, alguns professores oriundos de outras terras que falam perfeitamente kikongo. De fato, existem os exemplos.
Sim.
Mas, e falam perfeitamente kikongo, falam perfeitamente umbundo.
Sim, 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 sim.
Tanto, muitas vezes também isso depende do interesse da pessoa.
Sim.
Se eu quero educar essa pessoa e quero conhecer quem ela é para educá-lo bem, então eu vou me interessar nos seus aspectos fundamentais. E a língua é um dos aspectos fundamentais da pessoa humana, da cultura de um lugar, de um município.
Dizia José Quiserbó, ou educar ou morrer. E nós parece que temos elementos de deficiência educativa. Hoje mesmo, por exemplo, a questão do português, o padre Dr. Malamba fez mais pesquisa a nível da educação primária. Mas há gente que vai à universidade que hoje já não fala português. Portanto, eu iria agora à deficiência de um modo geral na educação, naquilo em que dizia Quiserbó, ou educar ou morrer. A África tem de fazer a sua escolha.
Isso é uma grande contradição. Quando a nível de política educativa se quer negligenciar as línguas locais, e não há um esforço enorme no aperfeiçoamento, no melhoramento do ensino de língua portuguesa. Portanto, é um déficit enorme que muitos professores, os que estão lá em Angola, que dão aulas em algumas universidades, têm se deparado com esta deficiência do mau uso da língua, da escrita e, sobretudo, também de falar e escrever.
O reverendo padre Dr. Daniel Kiala Malamba, de quem ouvimos esse depoimento em entrevista à Rádio Vaticano sobre as implicações sociais do conhecimento das línguas nacionais e do português, voltará a estar conosco numa próxima transmissão. Angolê, Angolê, Angolá.
Mayangola, 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 yo mo fede yo kalolo a saudade vem mamba de galeno de fofo a mombeia a saudade vem farinha musica noite comeira a saudade vem. Angolê, Angolê.